Tem uma parte da indústria livreira que é relativamente nova, pelo menos da forma como nós os conhecemos. Os influenciadores ou os criadores de conteúdo literário. Desde o surgimento das redes sociais e de plataformas de vídeos como o YouTube, existe um lugar dedicado a falar de livros. BookTube, Bookstagram, BookTok, chame como quiser. Para entender mais sobre como funciona a vida de um criador de conteúdo literário, convidamos Vitor Almeida para um papo. Vitor é produtor de conteúdo literário no canal Geek Freak, um dos maiores do nicho no YouTube. Formado em marketing, também já atuou como designer gráfico. Ele é apaixonado pelo céu à noite, viciado em videogames, internet, criar maratonas literárias maravilhosas e em viver mais dentro da própria cabeça do que no mundo real, como qualquer bom leitor. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Vitor/GF, bem-vindo ao Rede Poderosa.
Obrigado pelo convite.
Muito feliz de ter você aqui com a gente. 10 anos de YouTube, não é isso? Mais ou menos isso?
10 anos já. Tô com uma bengalinha, barbinha
quando
branca.
Quando você chegou era tudo mato,
era
literalmente.
Tudo mato.
Era só você e uma italiana por aí,
criando o BookTube. Era pouquíssimas pessoas mesmo.
Pouquíssimas pessoas. Mas como é que foi seu começo no YouTube e por que você decidiu criar um canal?
Eu sempre gostei muito dessa coisa de produção de vídeo no geral. Quando eu era menor, assim, eu juntava meu amigo e minha prima aqui em casa e eu tinha aquelas câmeras antigonas, assim, pequenininhas, sabe? Que filmava e fotografava, achava a maior tecnologia do mundo, assim. E a gente gravava, eles vinham dormir em casa e a gente, tipo, gravava vlogs. Mas isso aí, tipo assim, eu editava, ficava enterrado no computador, nunca mostrava pra ninguém, eu nunca usava pra nada. Era só pela diversão mesmo de gravar, depois eu editava e mandava pra eles e eles tinham esse registro do, enfim, da nossa noite e tal. Então eu sempre gostei muito de produção de vídeo, essa parte de criação, tanto que eu sou designer também, então tudo dessa área criativa eu curto bastante. Assim, eu sou tão velhinho que eu já peguei o início do YouTube, o nascimento da plataforma. Então, quando a plataforma surgiu, pra mim, foi tipo olhinho brilhando, assim, de ver um lugar acessível pra gente conseguir assistir rápido as coisas. Porque eu lembro que na época também tinha, não sei se tem até hoje, porque foi uma plataforma que eu nunca usei, mas tinha o Vimeo. E eu lembro que demorava muito pra carregar os vídeos lá, e eu queria assistir os vídeos e não dava. Então, o YouTube surgiu, eu fiquei muito encantado e eu acompanhava bastante, assistia bastante vídeo de todos os tipos. E eu cheguei a uma fase que eu encontrei um nicho, que é outra coisa que eu gosto além dos livros também, que é videogame. Então, eu achei canais de games e pessoas mostrando o que estava jogando. Da mesma forma que a gente faz book haul e leituras do meio, eles faziam jogos que eu comprei, jogos que eu tô jogando no momento. E eu acho que por ser um tipo de vídeo que tem um formato similar com alguns vídeos que a gente faz literário, um dia ele acabou me recomendando um canal literário também. E eu já gostava de ler, sempre li muito gibi quando era pequeno e eventualmente fui indo para os livros mesmo. Daí eu comecei a acompanhar e fiquei viciado e queria fazer parte disso, até porque a comunidade, quando no começo era muito pequena, todo mundo era muito próximo, todo mundo conversava super, trocava ideia. Então eu queria ter essa sensação de não só ler aqui no meu canto, mas ter outras pessoas para compartilhar. Então eu chamei dois amigos, na época a gente criou o canal Olhos de Ressaca. Ficou um ano só, depois eu acabei indo pro meu canal próprio, até o Júnior acabou indo fazer faculdade de odonto e a Ana também começou a trabalhar, então ficou um pouco complicado. Eu era mais desocupado, então eu continuei, dei sequência e ficou até hoje. Então foi um começo meio aleatório, assim, do nada, que eu esbarrei no BookTube. Gostei, fiquei, a gente começou a crescer, a gente recebeu recomendações de outras pessoas da época que ajudaram bastante a gente a ganhar um pouquinho de seguidor na época. E aí foi uma jornada de 10 anos.
Então, pra você não ter aquela coisa de superar a vergonha de estar online, era mais a diversão de estar fazendo a parte criativa do que de dar as caras e tudo isso?
Eu acho que eu nunca tive vergonha de gravar vídeo. Como eu já fazia, entre muitas aspas, né? Não falava tão bem quanto eu falo hoje, mas eu não tinha receio, assim, de começar a gravar e falar as coisas e aparecer. Também nunca tive muita resistência de ninguém ao meu redor de amigos achando estranho, ou minha família achando estranho, não aprovando nem nada assim. Foi assim, todo mundo sempre apoiou bastante, até porque quando está falando de livros, já tem toda aquela coisa, né? Ah, ele fala de livros, então já é uma coisa mais culta. Pelo menos não tá fazendo besteira na internet. Então, para mim foi muito natural, assim. Eu nunca tive muita resistência em relação à produção em si.
E nesses 10 anos, assim, que diferenças você vê no YouTube como plataforma, daquela época para agora?
Nossa, tem muita coisa. Eu acho que a plataforma ela muda sempre, então é muito difícil a gente estar por dentro do que está rolando. Quando você está se adaptando a alguma mudança, já estão ocorrendo outras três mudanças. Então é um trabalho. Para quem realmente investe postar X vídeos toda semana, acaba sendo como um emprego mesmo, como uma profissão, porque para você ficar por dentro de tudo que está rolando, mas na a comunidade em si, percebo que no começo o YouTube, como era justamente pequeno, tinham poucas pessoas, até essa questão de produção de conteúdo não era tão forte igual é hoje, não era. Hoje todo mundo tem um pouquinho de influencer, hoje todo mundo tem o próprio Instagram, o próprio YouTube, o próprio TikTok, onde produz alguma coisa, mesmo que não seja o foco da pessoa, só para ter um registro dela. Então, hoje, como tá muito cheio, a atenção das pessoas também mudou bastante por causa disso. Então, antes era muito mais fácil você, por mais que pequeno, criar uma comunidade muito mais estável, assim, uma comunidade que eu percebo que muita gente que começou comigo tá até hoje. Então, pessoas que eu acabo encontrando, assim, no, na Bienal, ou fala comigo pelo Instagram, a grande maioria sempre comenta que tá comigo desde o começo. Hoje em dia é mais difícil até pra gente segurar as pessoas no canal. Então, o conteúdo rápido e você, por causa do TikTok, você simplesmente vendo e passando, que grande maioria das pessoas hoje que tá conhecendo nem se inscreve no canal, nem se toca que existe o botão de inscrição, porque é um canal que posta semanalmente conteúdo para você acompanhar. Então, essa fidelização hoje está um pouco mais difícil, até um dos motivos que eu vejo que eu continuo crescendo bem pouquinho, mas aqueles números que vinham estourados assim lá no começo não acontece mais, justamente por essa mudança de hábito das pessoas com a plataforma do YouTube em específico, que eu não acredito que tá morrendo, vai morrer nem nada assim, mas agora ela passa a atingir um público muito específico, é pessoas que realmente querem acompanhar, é uma coisa mais aprofundada. Eu, particularmente, sou muito consumidor, tanto que eu tenho dificuldade de fazer conteúdo rápido, eu gosto muito mais de assistir um vídeo de 1 hora, de 40 minutos. Adoro colocar um vídeo para almoçar, colocar um vídeo para tomar banho, deixar lá a pessoa falando por horas, eu amo. Então, isso é uma característica da plataforma que eu acho que é a melhor coisa para mim, mas que a gente está vendo bastante resistência em relação a essa coisa específica hoje.
Seria o público mais jovem? Porque você também cresceu com seu público, né? Eu te sigo também, eu te falei, né? Quando a gente estava conversando antes da entrevista, eu acho que eu te sigo desde o começo do seu canal. Eu sou mais velha que você, mas eu também adorava, eu adoro vídeos longos. Às vezes eu nem tenho interesse no livro, mas ouvir falar do livro eu já acho interessante. E, pô, eu vi você ir de livros jovens a Saramago. Quer dizer,
Gostasse?
não, viu? Assim, você foi amadurecendo com seus leitores também, imagina. Então, tem uma leva também de leitores hoje que talvez não queira ouvir falar de certos livros que te interessam mais hoje. Faz sentido? É isso? Também pode ser?
Faz total. Não, isso é uma coisa que eu falo. Eu não sei mais atingir público jovem. Não só porque eu não sou mais jovem, mas eu acho que porque a minha mentalidade, justamente, até a minha forma de falar mudou. Eu vejo os vídeos que eu gravava antes. Eu era muito assim, foguete. Eu não parava e ficava: fala, galera, tudo bom com vocês? E eu não consigo mais ser essa pessoa hoje. Hoje eu tô preocupado em pagar boleto. Então hoje a minha vida já tá mais estressada, mais assim, sabe? Tentando levar um dia de cada vez. Então, o que eu acho bacana ter esse público que cresceu comigo, ao mesmo tempo são pessoas que já me conhecem, então eu me sinto mais confortável pra fazer esse tipo de conteúdo que eu sei que, pelo menos essas pessoas eu vou atingir, porque são pessoas que já estão ali comigo, já acompanham, não necessariamente tem gente que nem lê os mesmos livros que eu, mas é só acompanha por mim mesmo, assim, porque já me assistia. E é uma luta diária, assim, entre faço um conteúdo que é mais próximo da minha identidade ou faço um conteúdo para atingir pessoas novas, mas ao mesmo tempo atingindo essas pessoas novas, será que eu consigo mantê-las aqui no canal? Justamente porque eu não tenho mais necessariamente esse perfil. Mas eu fico muito feliz, assim, eu vejo que eu não tenho vontade de ler parte dos livros que estão populares hoje, os livros que estão bombando e tal, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ver pessoas novas chegando, porque fazia muito tempo, muitos anos, que a gente não tinha o fenômeno Jogos Vorazes aí, por exemplo, né? Alguma série, algum livro específico que traz um monte de gente. E ver isso acontecer agora, por mais que seja uns livros mais assim, né? Hot, tará. Ainda assim, eu fico muito contente de ter, ver esse público mais novinho, interessado. É como se a gente estivesse resetando aí esse círculo e começando novamente com uma nova geração. Acho isso muito bonitinho.
Considera 10 anos também, né? Não é só o YouTube que mudou muito. As redes sociais também mudaram bastante. Exatamente. E que impacto você viu das redes sociais e do YouTube no mercado livreiro, assim, de quando você começou pra cá? Você conseguiu notar algum impacto distinguível das redes?
Sim, total. Hoje em dia, é muito comum a gente ter livros esgotarem ou livros terem uma ilha inteira numa livraria justamente por causa de alguma rede em específico ou de algum evento, algum acontecimento específico. Como, por exemplo, quando lançou o da Colleen Hoover, lá é assim que começa, eu cheguei na livraria, assim, e foi justamente essa coisa do fenômeno Jogos Vorazes. Eu cheguei e eu vi uma prateleira inteira só com o livro, a prateleira inteira azulzinha, assim. E quanto tempo que eu não via isso acontecer? Então, tudo isso é, sem dúvida alguma, é o impacto do TikTok, por exemplo, e do pessoal. E hoje, acho que qualquer empresa que não está presente nas redes sociais, ela basicamente não existe também. Eu acho que a presença online hoje é totalmente indispensável. E isso foi para o mundo dos livros. No começo, a gente foi muito trabalho de formiguinha, até para o próprio reconhecimento das editoras e das empresas em relação a gente que produz conteúdo. No começo, a gente não tinha muito reconhecimento, até porque era algo novo, eles não entendiam se a gente realmente ia conseguir atingir as pessoas. Com o tempo, isso foi mudando. A gente fez uma campanha há muitos anos atrás, cerca de por 2015, 2016, uma campanha de Valorize o BookTube, que foi para tentar criar essa conscientização nas editoras de que nosso trabalho, sim, devia ser pago e não só pagar em livro, né, que a gente estava tirando um tempo para produzir, que a gente estava atingindo pessoas, que a gente ia fazer algum projeto, o livro daquele projeto esgotava ou ia para primeiro lugar. Então a gente foi vendo essas mudanças e a gente foi ganhando bem aos poucos esse reconhecimento. Hoje o pessoal que está chegando, inclusive, já tem esse reconhecimento de bandeja, né, muito mais rápido para eles, mas as redes sociais cresceram muito, muito mesmo, a ponto de uma editora, em vez de pegar todo o orçamento dela que ela ia colocar no metrô de São Paulo ou num outdoor, alguma coisa, investir tudo isso em cinco pessoas fazendo resenha no YouTube, mais três pessoas no Instagram.
Inclusive, na Amazon tem livro que você vai comprar que aparece assim do lado, né? Sucesso do TikTok.
Isso, exatamente.
Que me deixa louca, mas tá lá. Vários, inclusive, vários.
Eu sei que é pra evitar o livro aqueles.
Vários, é muito doido isso.
Eu acho que tem até em livraria agora, né? Eu vi umas fotos de alguma livraria que colocou uma sessão de preferidos do TikTok.
O TikTok, ele mudou tudo, assim, pra gente. É algo que a gente que tá há muito tempo tá tentando se adaptar ainda a essa realidade de como foi estrondoso, assim, do dia pra noite, sabe? Porque a gente nunca teve a mesa do BookTube, a gente nunca teve a mesa do Bookstagram. Então, pra nós mesmos, tá sendo muito novo. A gente tá aproveitando um pouco pra também tentar entender esse novo mercado. Tá num período de transição, acredito. A gente tentar entender o que vai ser o TikTok daqui a alguns anos. Porque as outras plataformas a gente já sabe. Mas eles ainda estão moldando bastante, tanto as pessoas quanto os nichos. Então, tá um período caótico, assim. Eu vejo que todos os criadores estão desesperados, não sabendo o que fazer. Devo ir pro TikTok? Devo fazer coisa pro TikTok ou não? Tá todo mundo pra todo lado, assim. Porque realmente foi um sucesso, assim, tanto de influência das redes sociais na literatura. Assim, é muito bacana, né? Porque a gente tá atingindo muito mais pessoas e isso é sempre muito legal.
Tem uma outra coisa que eu acho que você faz muito bem e eu vejo não muito booktuber ou bookstagram a fazer, que você também traz muita tendência de fora, de literatura de fora pro Brasil. E eu lembro até hoje de você falando da Guerra da Papoula quando saiu lá na gringa, que foi um sucesso, todo mundo tava falando sobre, porque não sei o que, leu o livro, é o livro. Você leu os três. Sim. E aí você falou dele muitas vezes. E eu lembro que eu comprei o livro, eu li o primeiro, eu adorei o primeiro. E eu vi que tem um nome, tem um Vitor Almeida ali, como... Não é você? Ai, eu fiquei na dúvida, eu falei, esse homem conseguiu trazer esse livro pra cá?
Não, inclusive, não, Vitor Almeida, revisor, um beijo pra você, porque toda vez me pergunta se esse sou
não
eu.
É você?
Existe um Vitor Almeida no meio literário, mas não sou eu, ele tá em Jogador Número 1 também, vários outros livros.
Que incrível, eu falei, meu, ele hypou tanto esse livro que a Intrínseca chamou ele pra fazer, eu falei, perfeito. Perfeito, então, porque ele, aliás, foi por sua causa que eu comprei ele o livro, eu adorei, eu quero ler o resto.
Ai, que bom.
Que incrível, mas é isso também, traduzir tendências é uma coisa importante, uhum. Porque era uma coisa uhum. que o mercado em si não conseguia fazer, é muito difícil.
Não conseguia.
O mercado livreiro não consegue vender um livro dizendo foi sucesso lá fora, porque aqui o povo vai falar, e?
Uhum. E isso é algo que eu tô tentando entrar mais nessa parte também. Eu sou muito apaixonado por livro a ponto de eu quero saber... O que a pessoa tá escrevendo nesse momento, não o que tá saindo, que a pessoa ainda vai lançar. Então eu sei o que tá saindo aqui, eu sei o que tá saindo lá, eu sei o que tá sendo escrito, porque eu fico o dia inteiro estudando, pesquisando, indo atrás, porque eu gosto muito, né, de estar por dentro. E eu recentemente fiz alguns trabalhos de leitura crítica para editora, de ler o livro em inglês e falar, oh, traz esse título aqui, ou esse aqui não vale tanto a pena. Então agora eu tô começando a investir um pouquinho nisso, porque eu vejo que eu consigo dar uma ajuda, assim, porque como eu acompanho muito também, eu sei tudo que tá bombando lá fora também, ao mesmo tempo que tá chegando aqui pra gente. Então é isso, editoras contratem.
Muito bom. E nesse ponto de você tá mantendo várias redes sociais vivas, que às vezes com conteúdos específicos pra cada uma,
uhum.
Fazendo esse trabalho de pesquisa por fora. Como é que você tá separando, assim, o online do offline, o pessoal do profissional? Como você faz isso hoje?
Essa é minha maior dificuldade. Eu não tenho separação. Eu sou GF 24 horas. Então, eu tenho muita dificuldade de parar de trabalhar, de parar de querer inventar moda e criar coisa e fazer maratona e projeto de leitura e tipo arte temática. Eu tô toda hora pensando. Não sei nem o que dizer, assim. É uma grande dificuldade minha. Eu levo puxão de orelha do pessoal do Catarse, porque eu não consigo tirar tempo pra descansar, mas é porque eu tô sempre criando, tendo ideias, assim, eu tenho uma lista de vídeos que eu quero fazer, aí eu já fico querendo produzir uns 3 ao mesmo tempo, mas é pra produzir esses 3, eu preciso ler mais 10, 15 livros, aí eu já começo a fila, né? Agora eu vou ler esses 10, 15 livros. Essa semana tem que ler 3, então vamos lá, vou começar. Não terminei a minha meta de hoje, eu vou até terminar. Por meia-noite eu paro de ler. Então eu tô sempre nesse ciclo, então eu me canso muito rápido, eu tenho uns burnouts aí volta e meia, né? Às vezes eu dou uma coringada, às vezes eu quero deletar tudo, justamente porque eu não tenho balanço e eu preciso. Isso aí já é um defeito meu, na verdade. Pegou na ferida.
Ah, mas você tá... Acho que você tá ficando melhor, porque ó, quando a gente conversou a primeira vez, era dezembro, você falou assim, ó, vou sair de férias. Não dá pra gente falar agora, foi bem claro. Foi
a primeira férias em 9 anos de canal. Nunca tirei.
Jura?
Primeira vez que eu falei, não, eu tô ficando doente, eu tô comendo a parede já, batendo a cabeça no chão, preciso parar. Eu não vou... E ainda assim, foi muito difícil pra mim parar, porque eu fico, ah, eu vou parar, o YouTube vai parar de me recomendar, porque o algoritmo isso, o algoritmo aquilo, e fiquei me martirizando. Mas se eu não parasse, eu ia pro hospital.
E aconteceu isso? O YouTube caiu?
Não.
Ah, olha!
Faz só surto.
Chocantes, momentos chocantes.
É, foi abrir os olhos, assim, tipo, que eu posso me dar o luxo de ser um ser humano também, né? De
Exatamente.
Descansar e ter minha vida. Então, eu tô, tipo, tô lendo O Caminho dos Reis agora. São 1.200 páginas, tô quase acabando. E eu tô, assim, já... No meu desespero, que eu já é típico, né? Preciso terminar, não sei o quê. Eu falei, amanhã, sexta-feira, se eu não terminar, eu não quero nem saber. Eu e meu namorado, a gente tá pensando em pegar um Airbnb agora no final de semana, uma fazenda. E eu vou, e eu não quero saber também. Se vai ficar coisa pra trás, se vai ficar leitura pendente, porque senão eu não paro. Senão eu fico sábado e domingo também pensando o que eu tenho que fazer, se eu tô em dia. E as férias em dezembro serviram pra isso, assim, pra mostrar que ninguém vai morrer se eu parar pra descansar também, sabe?
Cara, quem tá te seguindo há 10 anos pode esperar um mês.
Exatamente.
Real. Real mesmo.
E assim, mês, de tanto conteúdo que você vê...
E de tanto conteúdo que você mesmo tem, dá pra ficar um mês vendo vídeos eu mesmo sem parar.
Sim. Ao mesmo tempo, eu vejo, tipo, ah, tô aqui no meu feed do YouTube, lançou vídeo da pessoa que eu acompanho ali. Eu não lembro quando foi o último vídeo que ela soltou. Às vezes ela soltou foi um mês também. E, tipo, é uma coisa tão da gente, de se cobrar, de eu tô atrasado, eu preciso soltar. Mas as pessoas de fora não estão nem vendo se você tá soltando faz 2 semanas, faz 3 semanas.
Faz sentido. Você consegue ler hoje por diversão pura? Ou você sente que o YouTube tá sempre na sua cabeça?
Olha, eu acho que o YouTube tá um pouco na minha cabeça. Eu até fiz um vídeo esse mês passado, já nem lembro mais. Que o tema do vídeo era lendo o que eu quero. Justamente porque eu queria tirar uma semana pra ler as coisas que eu tenho vontade. Que eu tô nessa fase de produzir vlogs temáticos que eu tô amando fazer, de lendo só livros de romance, ou lendo livros na pretensão de serem 5 estrelas, enfim, várias temáticasinhas. E eu preciso já montar com antecedência uma TBR e já decidir quais títulos eu vou ler. Então, preciso ler esses títulos que eu separei pro vídeo. Eu raramente tenho a oportunidade de... Ah, agora eu não tenho nada planejado, então eu vou ler, simplesmente olhar pra minha estante e procurar o livro que eu quero ler em seguida. Isso raramente acontece. É mais uma leitura planejada. É assim, livros que eu quero ler, livros que eu sei que eu vou me divertir lendo. Eu me divirto fazendo o vídeo, então pra mim tudo é muito legal, assim, eu gosto de planejar, criar, fazer, mas essa coisa de ler o que eu estou com vontade naquele exato momento, de olhar pra estante e escolher, não acontece tem um tempo.
Eu lembro desse vídeo. Você tava tão feliz quando então, deu certo. Você leu livros bons, eu ficou feliz.
Devia fazer mais.
É, falando do YouTube como carreira, porque hoje você vive de ser um criador de conteúdo online, certo?
Uhum.
Prioritariamente.
Sim.
Na gringa, a gente vê, por exemplo, o Jack Andrews, que acho que hoje é o maior canal do BookTube. Uhum. Acho que é, né? Uhum. 1 milhão e pouco. Eu e aí a gente vê que ele é patrocinado o tempo inteiro por empresas fora do nicho do mercado livreiro. Uhum. Raramente é parceria com editora, raramente é esse tipo de coisa. E aqui no Brasil eu sinto que é o contrário. As empresas fora do nicho livreiro, parece que ainda estão demorando para encontrar o BookTube. Você acha que existe espaço para essas parcerias? Eu sei que você fez uma recentemente. Como é que você vê essa falta de visão dessas empresas de fora olhar para o BookTube aqui?
Eu acho que o problema de empresas, algo que eu vejo muito depois de ter fechado algumas coisas, é que é muito focado nos números que estão ali. Então, quantidade de visualizações, quantidade de seguidores, quantidade de curtidas. Só que o BookTube, ele tem uma coisa que outros nichos não têm, que é o engajamento. Então, o BookTube, a gente vê muitas pessoas comentando, muitas pessoas trocando ideia, muitas pessoas clicando no link que você deixa. E isso, você percebe que quando um artista, uma blogueira, alguém posta um publi, as pessoas vão lá comentar, ah, tá linda, não sei o quê, mas é tipo isso, sabe? Não tem esse engajamento, esse envolvimento, principalmente porque a gente do BookTube, a gente criou essa proximidade das pessoas, então, não só as pessoas se sentem amigas nossas, mas a gente se sente amigo dos inscritos também, e isso é muito legal, essa troca, então... É uma publicidade, não necessariamente com a mesma quantidade de números, mas tem uma qualidade maior de retorno. E isso é uma coisa que as marcas, infelizmente, ainda têm um pouco de dificuldade de ver. Como é dia a dia ali, também não tem como ela ficar tentando descobrir quem é mais próximo da sua comunidade, quem... Eles não fazem esse estudo tão a fundo justamente porque eles precisam sair fechando ação atrás de ação. Então eles dão prioridade para quem realmente tem os números. E dentro de todos os nichos que a gente tem de YouTube, Instagram e o que for, os dos livros é o menor hoje em dia. Então até a pessoa com mais números nossa aqui do Brasil não chega nem perto de uma pessoa média do YouTube comum, assim. Então, eu até fico chocado. Você falou, eu percebo sempre. Eu fico assistindo vários vídeos lá de fora e eu falo, nossa, mas eles não fazem uma parceria com a editora. Eles não falam que leu por convite
não
de
tem,
editora.
Cara, não tem, cara. Não tem. Não foi evento de uma editora. A editora nem me mandou livro. Não tem.
É, eu só vejo aquele Book of the Month.
É, que é uma caixa, né? Isso eu vejo também. É o máximo que eu vejo. Mas nem site de venda de livro. Pois nada. É.
E hoje, quando eu consigo fechar uma coisa fora assim, eu fico até chocado. Como essa empresa chegou em mim, eu fico pensando, porque é uma coisa, a gente tá tão isolado ali, né?
Mas faz sentido o que você tá dizendo, porque, pô, o que vocês vendem também não é só isso. A pessoa comprar um livro de R$50, um ticket médio de um livro, não é barato necessariamente no Brasil, né? Ou seja, é vender uma coisa de luxo, não luxo, vai, mas não muito barata. Eu acho que você tem que ter muito... engajamento é uma palavra boa pra descrever isso, mas eu acho que você tem que ter um relacionamento muito bom com as pessoas, pra que elas confiem em você pra ir lá comprar um livro de 50. Porque assim, o livro, diferente de chocolate, eu não sei se é bom antes de eu comer. Porque eu posso gastar R$50, o livro é uma merda. Eu falo, puta merda, Victor, falou desse livro aqui. Eu fui lá, paguei R$50 essa bomba, tive que ler ainda. pra saber que era ruim. Olha isso, eu gastei tempo e dinheiro. Duas coisas importantíssimas.
Exato. Isso é verdade.
Então, não é só um engajamento, é um relacionamento muito pautado na confiança, né?
Sim. E a gente é muito uma comunidade de troca de opiniões o tempo todo, de experiências, né? Algo que a gente não vê. Às vezes você vai ver uma review de maquiagem, uma pessoa fazendo a resenha da maquiagem pra você. O livro não, você, ao mesmo tempo que você tá contando pra aquela pessoa, ela tá ali contando pra você. Outro livro que ela leu, que ela gostou, que é bom, que é parecido com esse que você acabou de falar, ou que ela também leu esse livro que você leu e também, enfim. Então a gente é muito baseado nessa troca, isso que faz o BookTube se... BookTube no geral, assim, eu falo BookRedes, né? Instagram, TikTok, e faz a comunidade literária ser uma das mais engajadas, mas é muito difícil mostrar isso para as empresas, é algo que a gente só consegue provar na prática. Depois que a empresa já fechou, a gente faz ação, a gente mostra, olha, deu muito certo, porque o público realmente é muito engajado.
E você tem visto o resultado nas que você fez fora do nicho?
Eu tenho.
Foi bom?
Eu tô gostando, eu tô sendo muito procurado por marcas, assim, de coisas que são parecidas, que tem a ver com o ramo da literatura. Então, é BAC, que são cursos.
Uhum.
É a Milanote, que é uma plataforma de organização de ideias, de projetos, voltada mais para design. O que mais que eu fiz? Teve coisas de comida, M&M's e tal.
Uhum.
E eu vejo que o Milanote, eles voltaram, eles querem fazer novamente esse mês, porque realmente muitas pessoas foram e usaram. A EBAC já tá fechando faz 3 meses, porque realmente o pessoal tá indo lá e fazendo os cursos. Eu vejo, eu fiz um publi recente com um autor nacional, e ele divulgou no meu canal ali o livro dele, e eu fiz a resenha, e ele também divulgou em um podcast aleatório, que não necessariamente tá 100% ali no nicho literário. E o podcast é muito maior que o meu canal, infinitamente maior. E ele me mandou os números de conversão, assim, e eu consegui trazer o triplo de leitores para ele. Então, a comunidade literária tem muita força. Acho que o pessoal não tem noção ainda dessa força que eles têm.
Verdade. Mas também talvez porque o mercado livreiro no Brasil ainda às vezes o povo não vê como, o tamanho dele, né? Acha que como um país de não muitos leitores, não tem noção do que é. De verdade.
Exato.
É, mas é um mercado grande, poxa. Pode ser ainda maior. E tá crescendo.
Espero. Espero que não seja só um surto da pandemia, assim. Cresceu por 2 anos e agora vai começar a cair, sabe? Espero que não.
É, eu também.
Porque a gente...
Se depender de mim, não, né? Porque eu compro todos os livros. Como você pode ver, todos os livros, literalmente. Como diz meu marido.
Então, as pessoas que nem a gente, assim, que investe muito, é ainda uma pouca parcela do pessoal no geral. Eu vejo que não é todo mundo que é assim.
Mas eu acho que começa com calma. Depois degringola. Então, eu tô ajudando uma amiga nesse caminho.
A gente, assim, quando lá em 2013, 2014, teve esse boom por causa das adaptações. E com o tempo foi caindo, mas eu acho que a pandemia ela fez aumentar de novo justamente. As pessoas ficaram em casa, as pessoas procuraram alguma forma de entretenimento, mas ao mesmo tempo ela mudou muito o hábito no geral das pessoas, né? A forma de se relacionar, a forma de trabalhar, de estudar, tudo mudou muito. Então eu acho que isso acabou abrindo um espaço maior para os livros. As pessoas estão mais reclusas no geral, né? Mesmo depois da pandemia.
Faz sentido. E depois você fica um tempo recluso, você... Acho que o BookTube é uma coisa legal, porque você ler é um ato muito sozinho, né? Você faz muito sozinho. E depois você quer buscar a gente. E depois você quer buscar a gente. Eu lembro que eu vi eu tava na sua live de 72 horas, eu assisti bastante dela. E você tinha pelo menos 300 pessoas em todas as horas da live.
Uhum.
E eu vi que era muito legal. Eu fiquei acompanhando o engajamento da galera, as conversas, como eles engajavam com você. Até mesmo nos sprints que eles engajavam em paralelo, quando eu tá lendo. Eu fico aí fascinada. Eu nunca tinha participado de uma live tão longa. E vendo a galera voltar todos os dias, eu reconheci os nomes.
Não, o pessoal deixando o PC ligado a noite inteira, porque tinha gente de madrugada na live.
Uau, é muito impressionante, é muito cara, doido. De verdade.
É muito doido.
É muito impressionante, é um relacionamento de, eu acho, de confiança mesmo, assim, do tipo...
Total.
Pô, acordei, eu tenho a live do Vitor, vou lá.
Isso é a coisa que eu mais prezo, assim, eu falo pro pessoal, tipo, teu trabalho é legal, porque eu preciso disso, porque é minha fonte de renda. Mas se eu tivesse um outro trabalho, eu não ia parar de fazer, e se tivesse 10 pessoas comigo ali acompanhando, eu ia estar feliz, porque eu sei que ia ser 10 pessoas que querem me ouvir, sabe?
Uhum.
E é muito legal ter esse pessoal.
Na real, eu acho que essa é a diferença. Cara, eu acho que as pessoas percebem isso em você, do que... Ah, é do que o cara que tá ali pra ganhar dinheiro, entendeu? Eu acho que as pessoas percebem que você estaria ali, quer eu estivesse ali mais 9, quer eu estivesse ali sozinha. Você também estaria ali. Eu acho que isso é uma diferença. Eu não sei, não vou ficar puxando seu saco, você tá aqui no meu podcast, vai ficar aparecendo. Vai ficar aparecendo isso, mas eu acho que existe uma diferença de autenticidade. Tem um motivo por você estar aqui há 10 anos, e eu acho que é muito. O que eu vi naquela live, pra mim, era muito isso. E eu fiquei muito, muito... Eu comentei com o Caio, eu falei, velho, eu tô aqui, tem 500 pessoas aqui, são 9 horas da noite, num sábado. Tudo bem, eu não tenho vida social, mas 500 pessoas estão aqui, velho, online, com o Vitor aqui, batendo papo sobre ovo de Páscoa.
Nossa, é muito doido isso.
É muito doido, cara.
E eu fiquei, antes de eu começar essa live, eu ficava, nossa... Foi na Live Infinita? Ou foi na...
Foi na Live
Infinita. Essa é mais recente da Páscoa, né?
A da Páscoa, era infinita, 72 horas, né?
Isso, não, mas teve uma que foi uma semana, né? E uma semana também ficou 600 pessoas. Mas eu começo essas lives, tipo, ai meu Deus, vai dar ninguém, pô, vai, isso aqui, eu fico me duvidando muito. Aí eu sempre fico chocado, 10 anos ficando chocado, que as pessoas realmente aparecem pra ver o negócio.
Acho que esse é um bom sinal. É um bom sinal que você ainda fique chocado, de verdade.
É.
Eu acho.
Pé no chão, né?
É, exatamente.
Precisa de vez em quando.
Mas acho que a conversa tá muito até emocionante, de certa forma, né? Porque a gente tá indo nas raízes da história do Vitor, mas eu tenho uma dúvida completamente aleatória, mas que me fixou muito no seu perfil. Vitor, você fez curso pra aprender a encadernar, cara?
Ai, Vitor, ele tá enchendo meu saco com seus rios
se
de encadernar livro.
Se você fizer um perfil só disso...
Meu, olha esse aqui, que louco! Olha esse aqui, que louco!
Eu colocarei todos os computadores a que eu tenho acesso, te dando views e likes e comentários aleatórios, porque é muito prazeroso.
Eu aprendo muito por conta, eu sou muito autodidata, então eu assisti alguns vídeos no YouTube e aprendi.
Caraca, meu.
Basicamente.
Muito maneiro, muito maneiro.
Muito
Mas
bom.
Mas eu fico avocando. Eu achei uma menina no TikTok que fazia. Nos comentários ela falou: aprendi com fulana. Daí já fui atrás da fulana. Aí descobri que a fulana tinha um Patreon, que ela é gringa. Assinei o Patreon e lá ela ensina algumas coisas. Aí aprendi a fazer o básico. Eu falei, mas como que faz esses hardcover? Normalmente são em tecido, ou é um papel diferente, texturizado. Aí eu já fui atrás. Aí no YouTube achei um cara que deu o nome do papel. Falou assim, por 2 segundos no vídeo eu peguei. Papel safira, deixei atrás. Então eu fui aprendendo, assim, fui pegando e caçando e fazendo. Fiz um teste pra ver se ia dar certo, aí deu. Mas não teve nenhum curso em específico, eu fui catando vários tutoriais mesmo por aqui.
Pô, então abre um curso, mano, que é muito maneiro.
É.
É muito maneiro, é muito prazeroso.
Fazer um curso em encadernação.
Com certeza.
Muito bom, Vitor. Obrigada demais. Eu sei que você está chegando em casa, já sentou aqui pra falar com a gente. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada por ter, né, se aberto com a gente aqui, batido esse papo com a gente. Incrível. Obrigada de verdade. E tamo junto, cara. Mais 10 anos aí de YouTube, né?
Se Deus quiser, né? Se o TikTok não derrubar a gente fica mais 10 anos.
O otimista, hein?
Ou a gente aprende, né? Fazer vídeo de 1 minuto. Fazer
é
o quê?
Isso. É isso. Obrigada
pelo convite.
Caio, temos episódio?
Temos um episódio.
E tchau.
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 I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.